Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:01. Excelente tarde para você. É bom demais ter a sua companhia nesta segundona, 1º de março. E que seja um mês maravilhoso para todos nós. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino. E te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Brasil registra em fevereiro o segundo maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O colapso no sistema de saúde, antes restrito ao Amazonas, agora atinge várias partes do país. Jair Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro criticam novamente o isolamento social. O presidente da República ainda voltou a defender o tratamento precoce, considerado ineficaz contra a Covid-19. Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional e fechamento de escolas, bares e praias. CONAS divulgou carta sugerindo medidas urgentes para evitar caos na rede pública e privada de saúde de todo o país. Governador João Dória classifica atividades religiosas em templos como serviço essencial. A medida tem pouco efeito prático, já que a realização de missas e cultos já era permitida até mesmo na fase mais restritiva da quarentena. A Petrobras aumenta preço da gasolina pela 5ª vez neste ano. Aumento em 2021 do combustível já chega a 41,3%. São 4:03. O Brasil registrou em fevereiro mais de 30 mil mortes pela Covid-19, de acordo com as secretarias de saúde. Fevereiro teve o segundo número mais alto de mortes desde o início da pandemia e o maior desde julho. Fevereiro foi também o terceiro mês consecutivo em que as mortes de um mês superam as do mês anterior. 3 estados tiveram recordes de mortes, são Minas Gerais e Rondônia pelo segundo mês consecutivo e Roraima, que ultrapassou os registros de mortes vistos em julho. O colapso no sistema de saúde antes restrito ao Amazonas agora atinge várias partes do país. No dia 25, o Brasil registrou o recorde de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. 1.582 pessoas morreram. E Bolsonaro volta a defender tratamento ineficaz contra o coronavírus. Vamos a Brasília com Antônio Maldonado. Oi, Antônio, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na manhã de hoje o que chama de tratamento precoce contra a Covid-19. Ele diz ter determinado que embaixadores apurem informações sobre supostos testes bem-sucedidos de medicamentos cujos próprios fabricantes já anunciaram que não têm eficácia contra o coronavírus, como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Bolsonaro também confirmou que uma comitiva do governo vai a Israel na quarta-feira para fechar um acordo e trazer para testes aqui no Brasil o spray que teria ajudado na recuperação de cerca de 30 pacientes por lá. Na contramão dos especialistas, o presidente afirma que o tratamento precoce não gera efeitos colaterais e salva vidas.
Nós somos a 8ª economia do mundo. Nosso IDH aqui não é tão bom perto do primeiro mundo. O que leva o país a ser o 26º no número de mortes por milhão de habitantes? Alguma coisa está acontecendo aqui. Só pode ser o tratamento precoce. Não tem outra explicação para isso.
Bom, Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos que têm determinado aí medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Segundo ele, o fechamento já se mostrou ineficaz.
Ele vai chegar. Se não me engano, 9 estados estão fechando tudo. Não deu certo ano passado. Desculpa aí, pessoal. Não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma.
Não.
Claro. Errei demais ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter.
Olha, o vice-presidente da República também comentou as medidas de restrição que têm sido impostas aí em estados e municípios. Na avaliação do general Hamilton Mourão, cada gestor é que tem que encontrar uma saída para ajudar a população. Mas a solução mesmo é a vacinação em massa.
A população se cansou antes do tempo, muita gente foi para a rua, né? A gente tem visto aí protestos por parte de parcela da população. Então é uma situação complicada, não é simples isso aí. A única saída é vacinar todo mundo, não? O resto é tudo é paliativo.
Bom, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, tem gente da política que se interessa em ver o cara ser entubado e ter outros problemas mais graves de saúde.
O senador Flávio Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social, ainda que a medida seja pregada pelas autoridades médicas e sanitárias como uma das principais no combate à pandemia de Covid-19. E para a gente ter mais informação sobre o assunto, agora eu chamo Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro.
Exatamente. Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, fez duras críticas aos governantes que Brasil afora tem adotado medidas restritivas de funcionamento e circulação para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. Flávio Bolsonaro não citou diretamente, nominalmente, nenhum governante, mas as críticas pareciam ser direcionadas, por exemplo, ao governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Na avaliação de Flávio Bolsonaro, lockdown é medida usada, adotada por mau gestor. Para ele, quem adota lockdown pode até mesmo ser comparado a um ditador.
Tanto ao governador quanto ao prefeito Eduardo Paes, por não terem feito o fechamento total da cidade, não terem aderido ao lockdown. Lockdown é coisa de mau gestor. Todos sabíamos que teríamos carnaval. Todos sabíamos que as aglomerações eram quase inevitáveis e nada mais óbvio do que ter um aumento dos casos de contaminação. Mas aqui na cidade do Rio, no estado, nós temos a capacidade de atendimento nas unidades de tratamento intensivo. Isso mostra planejamento, isso mostra preparo, porque é muito mais fácil agora, numa medida ditatorial, fechar uma cidade, fechar um estado para dizer que está fazendo alguma coisa, para dar uma satisfação à população. Ser gestor como ditador é mole.
O senador Flávio Bolsonaro participou nesta segunda-feira, junto com o irmão Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e outros políticos aqui do Rio de Janeiro, de um evento aos pés do Cristo Redentor para tratar da agenda de comemoração dos 90 anos do monumento, que acontece no fim do segundo semestre. Hoje, inclusive, é aniversário da cidade, 456 anos do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Parabéns ao Rio de Janeiro. São 4 horas e 9 minutos. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o iminente colapso das redes pública e privada de saúde. O documento pede toque de recolher nacional e o fechamento de escolas, bares e praias. A carta foi divulgada no momento em que o país bate recordes consecutivos de mortes. No domingo, 45 entidades médicas também divulgaram um apelo pedindo ação contra o agravamento da pandemia. No texto, as associações defendem o uso de máscaras e criticaram indiretamente a postura do presidente. Bolsonaro tem criticado o uso de máscaras, além de seguir provocando aglomerações e ameaçando governadores com corte de repasse de verbas no caso de adoção de medidas mais severas contra a circulação de pessoas. E a cidade de São Paulo está à beira do colapso. Reportagem de Carolina Abelim.
O avanço da pandemia preocupa o governo do estado de São Paulo, que segue estudando medidas mais rigorosas. A média móvel de internações cresceu mais de 18% na última semana e as internações seguem em alta. Neste momento, temos 7.173 pacientes internados em leitos de UTI e há pacientes na fila de espera por um leito de UTI. O secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, não soube precisar o número, mas tranquilizou, dizendo que essa espera é de 24, 48 horas. No máximo, é uma questão de remanejar aquele paciente que está numa cidade, numa região do interior já esgotada para uma outra região que tenha a capacidade de atender. Segundo ele, ninguém fica sem leito de UTI. Também foi divulgado um balanço do primeiro final de semana com toque de restrição. Aquela força-tarefa envolvendo o PROCON, vigilância sanitária e também a Polícia Militar no combate às festas clandestinas. Mais de 3 mil estabelecimentos foram vistoriados em todo o estado e 286 foram multados por irregularidades. Um deles, inclusive, uma casa de baile que reunia quase 200 idosos aqui na capital paulista. Durante a coletiva de imprensa de hoje, ficou o apelo mais uma vez para a população que mais do que nunca sigam os protocolos diante do avanço da pandemia. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Carolina. E São Paulo já vacina idosos de 80 a 84 anos, como conta o Vitor Moraes.
Eu falo aqui de uma UBS no bairro da Bela Vista. Os portões abriram por volta das 7 horas da manhã e vão fechar às 7 horas da noite. Durante a manhã, a movimentação foi bastante intensa, principalmente desde as 7, 7 e meia da manhã. Muita gente, muitos idosos entre 80 e 84 anos vieram para ou tomar a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca ou então a segunda dose da Coronavac. Eles chegavam, a fila ficou bastante grande, mas até que o atendimento foi rápido. A imunização para esse público começou no sábado, mas ocorreu apenas nos postos drive-thru e também em algumas AMAs aqui da capital, por causa da alta procura e do congestionamento de veículos. Principalmente no sábado, principalmente ali na região do Pacaembu, o governo municipal decidiu então reabrir os postos ontem, o que não estava previsto. Eu conversei com duas pessoas que vieram aqui para o posto dessa unidade aqui na Bela Vista, um senhor que tomou a primeira dose da Oxford-AstraZeneca e uma senhora que acabou levando a mãe dela para vacinar no drive-thru do Pacaembu e acabou esperando 7 horas dentro do carro. Vamos ouvi-los.
Cheguei aqui, eram por volta de 7 e pouco.
Vai atrás, senhor.
Eu estou com uma senha aqui do meu 150, mas não tinha 150 pessoas na minha frente aqui. Eu acho que ela distribuiu essa senha em outros locais ali.
Como é que você está se sentindo, Fred?
Eu, graças a Deus, estou me sentindo bem. Eu tomei um cafezinho com leite, saí de casa, comi meia fatia de pão integral. E normalmente eu tomo um café um pouco melhor, né? Mas, dada a pressa, eu me preveni dessa maneira.
Minha mãe foi para o drive-thru tomar a vacina lá no estádio do Pacaembu e demorou 7 horas dentro do carro. 7 horas ela levou água, mas 7 horas sem urinar, 7 horas sem poder se mexer, né? Então eu tô achando que tem sido uma crueldade. Nós temos condições de fazer uma vacinação melhor para os idosos. Eu estou vendo aqui passarem idosos dentro do carro e as pessoas se virando para ver como é que faz, porque são pessoas que não têm condições de descer, de parar a fila, né? E acho que nós temos condições de fazer uma vacinação melhor.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, 8.500 idosos entre 80 e 84 anos tomaram a vacina até ontem, às 7 horas da noite. A estimativa, a pretensão do governo é vacinar 563 mil pessoas em todo o estado, mais de 140 mil idosos aqui na capital.
E é sempre bom reforçar que a vacinação é a principal medida para combater e frear o número de mortos e de contaminados pela Covid-19. Portanto, preste atenção ao cronograma do estado, da sua cidade, para ver qual é o seu grupo e a data referente da sua imunização. Também não deixe de usar a máscara, usar o álcool em gel e manter o distanciamento social. São 4 horas e 15 minutos e o Brasil não pode mais esperar. Confira o depoimento de João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós somos um grupo de profissionais e empresários que defende reformas estruturais no Brasil. Nós precisamos chegar à reforma fiscal. E para chegar a ela, nós precisamos necessariamente da reforma administrativa. Ninguém consegue viver gastando mais do que ganha. Isso vale também para o Brasil. Por isso, nós precisamos chegar à reforma fiscal. É preciso que a harmonia e independência entre os poderes seja realidade e não apenas letra legal. É só assim que nós conseguiremos realmente resolver os problemas do país e chegar àquilo que nós precisamos para ser uma nação independente e em crescimento sempre.
O Brasil não pode mais esperar.
E um levantamento mostra o lado mais perverso da crise na economia. O varejo do país perdeu 75 mil estabelecimentos em 2020. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o resultado é o maior desde 2016, quando 105 mil locais fecharam as portas. A pesquisa reflete o primeiro ano da pandemia e as dificuldades das famílias que retraíram o consumo. Em março do ano passado, as vendas no varejo apresentaram um tombo histórico de 14,4% na comparação com fevereiro. O resultado mostra as consequências do início da crise sanitária com o início do isolamento social. O economista-chefe da Confederação Nacional de Comércio, Fábio Bentes, aposta em uma melhora com a ampliação das vacinas.
E na segunda metade do ano houve um processo de recuperação, início de recuperação das vendas. O setor conseguiu fechar o ano com um crescimento muito baixo, de 1,2% nas vendas. Para 2021, a expectativa é de que o varejo consiga pelo menos parcialmente reverter essa perda, abrindo aproximadamente 16 mil lojas esse ano. Claro que essa previsão depende e muito do processo de imunização da população para que a gente consiga trazer, pelo menos mais próximo à normalidade, o consumo presencial, que ainda é a modalidade de consumo preferida do brasileiro.
Fábio Bentes lembra que as vendas caíram 1,5% em 2020 sobre 2019, com destaque negativo para o setor automotivo. O diretor da economia da Anefac, Roberto Vertamati, lembra que a crise afetou os serviços de forma desigual.
Pior ainda foi o desempenho dos serviços, como restaurantes, academias, bares, entre outros. A situação só não foi pior porque tivemos o auxílio emergencial do governo federal. Segundo a FEComércio, tínhamos no Brasil, em 2019, cerca de 4,8 milhões de estabelecimentos comerciais, dos quais mais de 200 mil foram fechados em 2020.
Segundo o economista Roberto Vertamati, é possível acreditar em um crescimento na ordem de 3% nesse ano. A Confederação Nacional do Comércio indica que nenhum segmento do varejo teve expansão no número de estabelecimentos comerciais em 2020. São 4 horas e 19 minutos. O Supremo Tribunal Federal atende pedido para reativação de leitos de UTI. Reportagem de Camila Iores.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o governo reative leitos de UTI para tratamento de Covid na Bahia, no Maranhão e em São Paulo. Os três estados tinham feito o pedido, que foi acatado pela magistrada. Na decisão, Weber pontuou que não é cientificamente defensável diminuir a quantidade de leitos num momento de alta no número de casos e, portanto, é necessário exigir que o governo federal respalde as ações em critérios técnicos. A ministra ainda lembrou o número de mortes no país, que já ultrapassou os 250 mil. E reiterou que a demora na aplicação dos recursos públicos em ações contra a doença pode multiplicar os óbitos. O Ministério da Saúde se manifestou através de uma nota classificando como injusta e desnecessária a solicitação feita pelos estados. A pasta disse que não houve em nenhum momento desabilitação ou suspensão de pagamentos de leitos de unidades de terapia intensiva para tratamento de pacientes com Covid-19. O Ministério ainda garantiu que os pagamentos têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos dos estados. A decisão é liminar e, por isso, ainda pode ser revista. No entanto, o governo federal já é obrigado a cumprir a determinação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 10.551.259 pessoas contaminadas e 254.942 óbitos.
Clínicas privadas de vacinação negociam compra de imunizante contra a Covid-19. Fernando Martins.
Setor privado pode responder por 10% da vacinação contra o coronavírus no país, apesar da incerteza do processo. A Associação Brasileira das Clínicas Particulares negocia a compra do imunizante indiano Covaxin, que ainda não recebeu registro da Anvisa. As primeiras doses poderão chegar em até 2 meses, mas os lotes correm o risco de serem devolvidos em caso de não aprovação. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, não é contra a entrada do setor privado na vacinação.
Eu quero reiterar que a Anvisa ela não compra, como eu costumo dizer, nenhum comprimido de aspirina. Quem faz as aquisições para o Sistema Único de Saúde é o Ministério da Saúde. Mas, se formos analisar no campo da opinião, obviamente somos cidadãos brasileiros, então se parcela dessa população for vacinada por uma iniciativa particular e outra por uma iniciativa de Estado, reitero, não é campo de atuação da Anvisa opinar sobre isso. Eu estou falando aqui como brasileiro, como médico. Pode parecer um advento razoável, um advento útil.
Apesar de ser simpático à ideia, o presidente da Anvisa reitera que as vacinas a serem vendidas dependem da aprovação da agência. O diretor do Instituto Questão de Ciência, advogado Paulo Almeida, avalia que a iniciativa privada deve ter uma atuação complementar.
Não haveria grandes problemas da iniciativa privada participar complementarmente à atuação do governo federal, desde que isso não quisesse dizer que quem tenha dinheiro possa pagar, que essa atuação seja complementar e que ela faça sentido, principalmente nesse cenário nosso em que há uma certa inabilidade do governo federal em negociar doses e uma imprevisibilidade completa de normalização de situação. Lógico, desde que isso não prejudique de maneira nenhuma o atendimento aos grupos prioritários e a primazia do atendimento público para a cobertura vacinal de maneira gratuita, ampla e feita da maneira mais rápida.
O diretor do Instituto Questão de Ciência considera remota a chance da vacina chegar a clínicas particulares antes do SUS. Os grandes laboratórios do mundo estão privilegiando as negociações com os governos e não com o setor privado.
Vamos falar de futebol. Com gol de Gustavo Gomes, o Palmeiras bateu o Grêmio e sai na frente pela Copa do Brasil. E aí, Kaique Silva, agora falta pouco pro Tetra, né?
É verdade, Kalina. Primeiramente, muito boa tarde para você, ouvintes e internautas ligados na Jovem Pan. Falta pouco para o Tetra Campeonato do Palmeiras pela Copa do Brasil. Saiu na frente o resultado conquistado no Rio Grande do Sul na próxima semana. No próximo domingo, o Palmeiras recebe o time do Grêmio no Allianz Parque, na sua arena, para poder decidir esse título. Mas vale lembrar, Kalina, que tem um fator que pode complicar aí o Palmeiras, um retrospecto negativo recente contra o time do Grêmio. porque na Libertadores em 2019, o Verdão ganhou do time do Grêmio no Sul, ganhou com um golaço de Gustavo Scarpa, gol de falta marcado por ele na partida, e na volta o time do Grêmio venceu o time do Palmeiras aqui, conquistando a vaga para a próxima fase da Libertadores. Kalina?
Ah, mas tudo indica que aqui a gente ganha, Kaique.
É verdade, porque o time do Palmeiras vem embalado, é o atual campeão da América, né, Kalina? Um time que ganhou confiança depois da chegada do português Abel Ferreira, um time totalmente diferente daquele time que vinha demonstrando um futebol muito abaixo do que se espera tecnicamente e taticamente do Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo. Kalina?
Muito bem, Kaique, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, ótima semana.
Obrigado.
São 4 horas e 24 minutos e o Jovem Pan agora está terminando. Eu sei, de segunda é rapidinho, né? Em seguida você acompanha o programa Mulheres Positivas com Fabi Saad. Obrigada pela companhia, uma semana maravilhosa para todos nós e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que...
Não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Mulheres positivas.
Nossa mulher positiva dessa semana é a primeira presidente mulher e brasileira da Adidas. Flávia Bittencourt, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a você, Fabião. Prazer enorme estar aqui no Mulheres Positivas.
Prazer é todo meu. Venho acompanhando seu trabalho há muitos anos. E você, eu tenho muitas perguntas para te fazer nessa entrevista, muitas. Mas eu quero começar a nossa conversa falando sobre uma reunião. Você, há pouco tempo, disse em uma entrevista que você participou de uma reunião com 90 homens, e você era a única mulher. Obviamente, ia ser uma reunião virtual. Então, eu aproveito para entender como foi essa situação e como você conseguiu ter voz entre tantos homens.
Na verdade, não era uma reunião virtual, era uma reunião todos juntos, realmente, é por causa da Copa América. Então, a gente tinha vários funcionários da Adidas, vários clientes, da América Latina inteira, todo mundo no Brasil. E eu falo igual, para mim não importa se são homens, são mulheres, eu nem percebo que são homens. É que realmente você entrar num ambiente onde tem 90 homens é meio chocante. E você olha assim em torno e você vê que você é a única mulher. Então só me fez perceber o quanto esse mundo do esporte ainda é um mundo muito machista. E foi super interessante nesse evento, porque depois teve um jantar e eu sentei na frente de um senhor, um argentino, e ele falou: você é do Brasil? Eu falei: é, sou da Adidas Brasil. Ele falou: puxa, eu soube que mudaram o presidente da empresa, você me apresenta depois? E eu falei: sou eu mesma. E a reação dele foi: mas você é mulher. E eu falei: daí? Não, mas eu queria entender, você já está então há muito tempo na Adidas, você fez carreira na Adidas, é por isso que escolheram você como presidente? Eu falei: não, eu acabei de entrar na Adidas, eu vim do mercado de beleza. Então você passa por umas situações assim interessantes, eu diria. Mas, realmente, foi um capítulo à parte.
Ele pediu a demissão desse homem depois desse jantar. Ele foi demitido, esse senhor.
Ele era um cliente.
Ele era um cliente, então não.
Então, eu tratei ele bem.
Ai, bom, maravilhosa. Flá, e você tem um histórico aí de muito sucesso. Você é formada em engenharia química, correto? Você tem passagens no Unibanco, Oi Telecom, Sephora há 6 anos como CEO... E hoje, presidente da Adidas desde abril de 2019, correto?
Exatamente.
Você pode dizer que hoje é o momento mais desafiador da sua carreira por causa da pandemia? Como é que você enxerga esse momento da sua carreira versus todos os outros?
Eu acho que cada momento é especial, né? Principalmente quando você troca de indústria. Então, você não conhece aquela indústria, você não conhece aqueles clientes, você não conhece aquelas pessoas. Trocar de empresa já é difícil. Trocar de empresa e de indústria é muito mais complicado. A pandemia, difícil? Muito. Mas é difícil para todo mundo. Está todo mundo na mesma situação. Então, foi um momento que eu não me senti, por exemplo, solitária. Em momento algum, porque eu sabia que todo mundo no mundo estava na mesma situação. Então, acho que até por isso que começaram a acontecer tantas lives, tantas entrevistas, todo mundo queria estar conectado, ouvir o que o outro estava fazendo, aprender com o outro. Eu achei um momento de muito aprendizado, um momento que você tem que se reinventar, que você tem que descobrir, não dá para você olhar naquele livro ali de tudo que você já passou e tirar alguma ideia. Mas foi desafiante, mas eu diria que nem foi o mais desafiante, não. Eu acho que o mais desafiante é quando você entra realmente numa indústria diferente que você não sabe nada. E você, como presidente, todo mundo espera que você saiba tudo. Então, eu acho que essa é a parte mais bacana.
Mas saiu uma pesquisa de índice de satisfação da Adidas e foi super positiva. Daí eu te pergunto, qual o segredo da felicidade? Por que essas pessoas estão reagindo tão bem na sua gestão, mesmo numa pandemia? Achei curioso.
Quando eu entrei, acho que os índices subiram já bastante. E eu acho que subiram porque viram que movimento corajoso foi esse da Adidas de colocar uma mulher como presidente no país do futebol. né? Uma brasileira, a gente não tinha tido presidentes brasileiros ainda, então acho que todo mundo ficou com orgulho muito grande. Então acho que isso já ajudou a dizer, puxa, estamos na direção certa, a Dida já vinha trabalhando a pauta de diversidade e inclusão há muito tempo, então isso foi legal. Na pandemia, o que eu diria que funcionou muito bem foi que minha maior preocupação naquele momento era com as pessoas. Não só se elas estavam seguras, se elas estavam conseguindo fazer o trabalho delas, mas como elas estavam se sentindo naquele momento. É um momento de extrema insegurança, as pessoas tinham medo, elas tinham medo se elas iam perder o emprego, elas tinham medo se elas iam ficar doentes, elas tinham medo se alguém da família ia ficar doente, elas tinham medo se estavam conseguindo alfabetizar o filho, acompanhar a escola deles, eram muitos medos de uma vez só. E o que eu fazia o que a gente chama lá de Listen and Connect, que eram várias lives com todos os funcionários, ou só com o time de liderança, ou por áreas, enfim, eu ia trocando os modelos, mas muitas vezes eu não tinha nem pauta de negócio, eu entrava e dizia, gente, eu tô aqui pra gente conversar. O que vocês estão sentindo? Querem saber como é que eu estou fazendo aqui em casa? Querem saber as dificuldades que eu estou passando? Olha só, a gente está aqui nessa live, tem cachorro latindo, e é normal, tudo bem o cachorro latir. Seu filho entrou aí no meio da reunião, está tudo bem, você precisa ajudar, parar. Então teve um momento muito grande de conectar com as pessoas, de ouvi-las. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. As pessoas perguntavam, eu vou perder o emprego? Eu respondia, eu dizia, olha, esse é o último recurso que eu vou usar, eu não quero que ninguém, absolutamente ninguém, perca o emprego, não posso prometer, mas definitivamente não é o que está nos nossos planos e eu vou evitar de tudo que isso aconteça. Então essa transparência, essa honestidade, essa conversa muito sincera, dizendo, ó, vamos focar em poucas coisas para garantir que a gente vai sobreviver, para garantir que a gente vai sair do outro lado como companhia, vamos focar nessas três coisas só, só vamos ser cobrados dessas três coisas. Se a gente fizer essas três coisas, a gente vai sair do outro lado e vai sair mais forte. Então dá um pouco de segurança para as pessoas nesse momento. Acho que o ser humano ele não reage bem quando ele está inseguro. Então, naquele momento, eles saberem que eles podiam perguntar qualquer coisa, falar qualquer assunto, discutir, não falar sobre nada, cada um dá os seus exemplos, essa conexão quando estava todo mundo trancado em casa, eu acho que foi super importante.
Flá, você disse em uma entrevista que se te perguntarem o que você mais tem orgulho na vida é ter tido a sabedoria de não ter aberto mão de nada. E eu achei esse conceito fantástico, porque durante toda a minha carreira eu sempre ouvi, você não vai conseguir ter tudo, você não vai conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa mulher de negócios. E pela primeira vez eu ouço uma líder dizendo, eu vou até quote o que você falou, em algum momento da minha vida eu tive que tomar uma decisão, que eu queria fazer tudo. E eu achei muito corajoso da sua parte dizer isso em uma entrevista, em alto e bom som, para as pessoas ouvirem, criticarem e julgarem. Eu achei fantástico, porque eu quero ter você como modelo de referência para eu também conseguir ser boa em tudo. Mas eu imagino que você tenha sido julgada por essa frase. Como foi?
Fabi, eu ouvi isso também a minha vida toda. Até minha mãe dizia para mim, filha, você não vai poder ser executiva e ser uma boa mãe. Você vai ter que fazer escolhas. E eu não queria fazer escolhas. E eu não queria fazer escolhas porque eu vou abrir mão do quê? Eu vou abrir mão de ser executiva, de trabalhar, é uma coisa que eu amo, que eu adoro, eu sou isso. Eu nunca vou ser 100% feliz sendo só mãe. Eu vou abrir mão de ter filhos? Não, são coisas que eu mais amo disparado na minha vida. Eu vou abrir mão de fazer exercício? Não, se eu deixo de fazer exercício, eu fico com uma energia acumulada, é o momento que eu me reconecto comigo mesma, que eu penso, eu preciso focalizar minha energia em algum lugar, eu focalizo no esporte, eu vou abrir mão de eu cabeleireiro? Não, eu gosto de olhar minha imagem no espelho, então gosto de fazer luz, de fazer a unha. Poxa, eu não quero abrir mão de nada disso. Então, quais são as coisas que eu topo abrir mão? Ah, eu topo acordar um pouco mais cedo. Vou abrir mão de dormir 8 horas. Adoraria dormir 8 horas, só consigo dormir 7, mas já consigo dormir 7. Vou abrir mão de assistir televisão. Vou abrir mão de ficar nas redes sociais. Vou abrir mão de coisas que não me fazem tanta falta. Mas ser mãe, cuidar de mim mesma, ter um tempo para mim, trabalhar, fazer esporte, não quero abrir mão de nenhuma dessas coisas. Então, talvez eu não seja perfeita, não sou uma mãe perfeita, talvez eu não seja uma executiva perfeita, não faço tanto esporte quanto eu gostaria, mas eu faço um pouco de tudo.
Mas eu acho que você é uma super empresária, uma super mãe, você faz esporte todos os dias.
Eu tento.
Todos os dias você faz esporte?
Faço. Às vezes eu dou um dia de pausa, porque senão também você machuca, né? Se você não faz nenhuma pausa, então um dia na semana, normalmente o dia que eu tenho muita reunião, ou um dia que eu vou viajar, esse dia eu não faço, mas eu tento fazer todos os dias.
E que mensagem você daria para quem está te ouvindo e te assistindo que diz que não tem tempo para fazer esporte?
Acorda mais cedo. Eu acordo mais cedo. Eu acordo 5:30 todos os dias todos da semana. E nos fins de semana eu acordo às 6:30, porque às 7 eu estou jogando tênis com as minhas amigas. E por que eu faço isso? Eu gosto de acordar cedo? Não. Mas se eu às Acordei 6. 6:30 já saí de casa. 7 horas eu tô na quadra. Jogo tênis até as 9, 9:30. Quando eu chego em casa, é hora que as minhas filhas estão acordando. Então posso passar o dia com elas, posso ir na piscina com elas, vamos almoçar juntos, vou curtir um tempo com meu marido. Então eu não abri mão daquelas minhas 2 horas, só tive que arrumar companheiros que quisessem jogar também às 7 da manhã.
E você tem 4 filhos. E você teve seu primeiro filho com 22 anos.
É isso.
Como foi esse momento? Tiveram algumas pessoas que te disseram que você não ia conseguir ter uma carreira de sucesso por causa de uma maternidade precoce? Como foi essa experiência?
Eu tinha certeza absoluta que a minha carreira estava destruída quando eu engravidei da minha primeira filha. Eu engravidei sem querer, eu estava casada há pouquíssimo tempo. Estava ainda na faculdade, fazendo estágio, quando eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. E no primeiro momento foi chocante, aquilo não foi planejado, eu não... Vou contar uma coisa assim, muito sincera. Eu nunca tinha chegado perto de um bebê antes da minha filha nascer. Eu sou filha única, eu nunca tinha pego um bebê no colo. E de repente eu ia ser mãe. Para mim foi super chocante. E no momento que você está se formando, eu estava me formando quando eu descobri que eu ia ser mãe. Como é que vai ser minha carreira agora? Eu vou trabalhar onde? Eu estava participando de uma série de processos seletivos e eu tinha acabado de receber uma proposta, de um lado que eu ia ser mãe e de outro lado dizendo que eu estava grávida. E era uma gravidez de risco. Era uma gravidez com sangramento, então os primeiros 3 meses eu tive que ficar de cama. Eu não podia levantar. Então, assim, não é que dava para ir levando as coisas em paralelo. Então, eu tinha certeza, e agora, como é que vai ser minha carreira? Não planejei nada disso.
Mas você já queria, você tinha esse sonho de ser uma mulher de negócios ou não?
Não, não. Eu pensava como, acho que eu penso a maior parte dos jovens. Eu nunca pensei em ser presidente de empresa, nada disso. Eu pensei, vou me formar, trabalhar em alguma coisa que eu curta, começar a juntar dinheiro. Quando você é muito jovem, você só pensa em juntar um pouco de grana, né? Poder viajar com os amigos, era mais ou menos isso. Eu casei muito cedo, eu sou aquela de um amor em uma cabana, sabe? Então, eu apaixonei, vamos embora, vamos casar, vamos morar junto. Mas não estava nos planos engravidar logo de cara. Engravidei, e aí vamos refazer os planos, né? E eu conto uma história muito bacana. Quando eu estava grávida de 9 meses, Fabi, eu recebi um telegrama, naquela época tinha telegrama, me chamando para um processo seletivo, uma dinâmica de grupo. E eu fui. Eu fui grávida de 9 meses para uma dinâmica de grupo. E eu cheguei nessa dinâmica de grupo, as pessoas olhavam, né, chocadas.
Vai embora.
O que ela está fazendo aqui? E todo mundo pensava, é uma concorrente a menos, né? Porque ninguém vai contratar uma mulher grávida de 9 meses. E eu participei da dinâmica de grupo, que nem todo mundo. E quando acabou a dinâmica, a pessoa do RH que estava coordenando me perguntou, bebê, para quando? E eu falei, qualquer momento. E ela falou, você está fazendo o que aqui? E eu falei, então, eu fiquei grávida quando, logo que eu me formei, eu não pude mercar trabalho. Então eu fui fazer uma pós. Mas eu tô louca para trabalhar, para começar a ganhar dinheiro. Então, se você me chamar amanhã, eu venho para trabalhar.
Amo.
Então, você faz o seguinte, se você gostou de mim, me deixa participar do processo. E aí, a gente vê quando a minha filha nascer. E ela me deixou participar do processo. E ela me chamou para uma segunda dinâmica de grupo, 1 semana depois.
Estava na maternidade.
Não, eu cheguei sem barriga. Eu cheguei sem barriga, ela perguntou o que aconteceu. Eu falei, nasceu. No dia seguinte, eu fiz a dinâmica na sexta, o bebê nasceu no sábado. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Foi nesse...
No Itaú?
Banco. Não, na verdade foi no Banco Nacional, que era um banco super de vanguarda, super moderno para aquela época. E eles falaram, tudo bem, essa pessoa, pelo menos o que eu sei, é que ela quer muito. Então, acho que isso já é meio caminho andado, né? Quando você quer muito alguma coisa.
Isso que eu ia te perguntar, o que será que te diferenciou aí de tantas mulheres? Será que é essa sua garra de querer fazer? O que você diria para quem está te ouvindo, te assistindo?
Eu diria que a garra faz muita diferença, a paixão pelo que eu faço. Não é uma garra pelo dinheiro. Não é isso, eu não fico pensando naquela alegria que eu vou ter no dia primeiro. É uma garra de querer fazer, de querer deixar um legado, de querer contar uma história. Eu tenho um prazer enorme, eu adoro as segundas-feiras, eu realmente gosto de ir para o trabalho, eu tenho prazer em estar com outras pessoas, em discutir assuntos interessantes. Eu tenho prazer em ir numa loja, ver como é que as pessoas compram, por que elas compram, aprender coisas novas, ouvir os outros, dar ideia. Então, realmente, não é uma coisa que eu faço porque só pelo salário. Claro que o salário é importante, nunca disse que não é, sempre foi muito importante. Mas o que me dá o prazer é fazer parte.
E, Flá, eu queria te perguntar uma coisa que nem está no roteiro, mas agora eu fiquei um pouco curiosa. Como que você lida com... Porque eu imagino que no decorrer aí da sua carreira, com tantos cargos importantes, eu imagino que você tenha tido algumas pessoas tentando puxar seu tapete. E como é que você lidava aí com sensações ruins ou, de repente, com retaliações? O que você faz para manter a sua sanidade mental em dia?
Fabi, eu passo por cima. Eu passo por cima. Eu trago uma leveza comigo. Eu acho que as coisas têm que ser leves, têm que ser divertidas. É, esses sentimentos negativos, deixa para trás. Eu gasto eles todos lá na energia, lá na esteira correndo, ou correndo na rua. Essa é a hora que realmente eu coloco isso tudo para fora, eu brinco que sai no suor. E dali para frente, eu me reequilibro e vamos seguir, vamos passar e vamos em frente. É, principalmente quando você fala de trabalho, você vai ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando num ambiente que não é legal, pessoas que não são bacanas, não é isso que eu quero para mim. Eu quero estar num ambiente bacana, onde as pessoas estão lá se divertindo, onde elas são tão apaixonadas quanto eu, onde você faz amigos, onde você conhece pessoas diferentes, interessantes. Eu gosto dessas coisas. Então, eu passo por cima, tem pedra no caminho? Claro que tem, todo mundo vai encontrar pedras no caminho. Mas eu acho que também, quando você tem uma energia muito positiva, você atrai coisa boa, você atrai pessoas positivas.
E você fala em uma entrevista sobre a importância da sua equipe estar unida e positiva. Como é que você escolhe o seu time, a sua equipe? Quais são traços de executivos que você busca e quando você encontra, você fala, é isso que eu quero para mim?
Eu gosto de pessoas, primeiro, apaixonadas. Elas têm que ser tão apaixonadas, elas têm que acreditar naquela ideia tanto quanto eu. Então, brinco, a gente está compartilhando aqui uma meta só. Que é fazer essa empresa ser melhor do que ela era antes. Fazer esse grupo aqui ser diferente quando a gente sai do que a gente encontrou quando a gente chegou. Né? Fazer mais. Eu sempre penso como é que a gente faz para fazer mais. Então, eu gosto de pessoas, primeiro, que têm essa mesma paixão, que têm essa mesma crença, que acreditam na mesma coisa que eu acredito. Então, as pessoas têm que ter valores muito parecidos com os meus. A segunda coisa, eu gosto de pessoas hands-on. Aquela que, não, vou pedir para alguém fazer, não, vai lá, aprende, vai Executa. Na rua, sai de dentro da sua sala, realmente coloca a mão na massa. Eu gosto de gente que coloca a mão na massa. Eu gosto de gente que sabe trabalhar em time. Eu valorizo muito mais as metas compartilhadas que as metas individuais. Muitas pessoas conseguem as metas individuais não jogando como time, né? Protegendo só o que é seu. Não é o que eu acredito. Eu acredito em todo mundo jogando junto atrás de um gol comum. Então, é muito mais isso que eu acredito. Eu acredito em pessoas que são felizes, que estão lá também se divertindo. Acredito em pessoas que querem mais, que querem deixar um legado. Para mim, isso é super importante. As pessoas muitas vezes falam, ah, não, eu fiquei tantos anos numa empresa. Eu digo, tá bom, mas o que você deixou? O que de fato você fez nesse ano que você tem um orgulho? Que você sabe que você deixou aquela empresa um pouco diferente, ou aquela comunidade, ou aquela sociedade. O que você fez? O que você deixou aqui para a empresa? Então, acho que isso é um pouco das pessoas que eu procuro.
Flá, recentemente você desenvolveu um projeto na Adidas em prol da diversidade, inclusão e vagas específicas para PCD. Conta um pouco, por favor.
Olha, na Adidas a gente já vem trabalhando vários pilares de diversidade e inclusão. Então, a gente tem o pilar de mulheres, né, de gênero, a gente tem pilar de orientação sexual, a gente tem de deficiência, a gente tem de geração. E qualquer pilar que a gente entenda de raça, que a gente entenda na companhia, que é importante. E o bacana desses pilares é que eles são feitos, as ideias vêm dos próprios funcionários. Eles mesmos formam grupos de 5, 6 pessoas que dizem, olha, a gente quer trabalhar para tornar esse ambiente aqui mais inclusivo para raça, ou mais inclusivo para mulheres. E eles dão as melhores ideias, porque afinal de contas, eles sentem na pele aquilo no dia a dia. E todo mundo ali quer ver, quer ser melhor, né? Porque quando você começa a trabalhar com diversidade e inclusão, você muda. E você muda para melhor. E quando você muda para melhor, você muda aquele ambiente, né? Aquela empresa para melhor. E quando a empresa muda, ela pode mudar a sociedade. Então, a gente acredita muito nisso. Então, são ações muito bacanas. A gente tem agendas fortíssimas em todos os temas. E mulher, por exemplo, 44% da liderança da Adidas no Brasil é de mulheres. Eu tenho um orgulho enorme disso. E a gente vem trabalhando essas outras pautas. A gente também abriu agora vagas de estágio só para negros. Então, a gente vem tentando não só trazer essas pessoas para dentro, mas que elas sintam que elas podem desenvolver o potencial delas ali dentro. Muitas vezes elas não chegam preparadas, a gente ajuda elas ali dentro, a gente ensina o inglês, a gente dá mentoria. Enfim, a gente prepara para que eles possam realmente ser bem-sucedidos na carreira deles e que se sintam em casa. Porque acho que mais importante do que a diversidade é até a inclusão. E cada um sentir que pode ser do jeito que é, que pode falar o que quiser, que pode realmente fazer parte daquele grupo. Então, é isso que a gente vem tentando fazer.
E Flá, você falou sobre a complexidade de mudar de setor. E as pessoas hoje são cobradas por inovação, né? Nós todos, executivos, empresários, tem que inovar. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em conseguir pensar em ideias fora da caixa. Me parece, vendo de fora, que em todas as empresas que você passou, você trouxe inovação. Eu queria que você contasse um pouco de como funciona esse processo de inovação dentro de você e algum case interessante para quem está te assistindo.
Tá, primeira coisa, quando a gente está falando sobre time, sobre pessoas que eu gosto de recrutar, tem uma coisa. Eu gosto de recrutar pessoas que não têm medo de errar. Você só inova se você não tem medo de errar. Se você está pronto para pilotar, para testar um insight que você teve. E o que eu acredito é que ninguém tem ideias brilhantes sentados à mesa. Eu não consigo ter uma ideia brilhante sentada no escritório. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ouvir pessoas. Então, essa ideia surge muitas vezes numa pesquisa que você está fazendo, numa conversa que está tendo. E teve um caso muito bacana. Eu estava na Sephora e eu estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa um pouco mais humilde. Eu estava falando sobre a Sephora e ela falou: eu amo a Sephora, sou apaixonada, acho a coisa mais linda aquela loja. E eu falei para ela: puxa, legal, você compra? Não, eu nem entro. Como assim você não entra? Não, eu não entro, eu tenho muita vergonha de entrar, porque é tudo importado, né? A loja é muito bonita, então vão achar que não é para mim. Então, eu nem entro. Quando precisa, eu compro na internet, eu peço para alguém comprar para mim, mas eu não entro. E eu falei: puxa, mas como é que a gente, então, faz com que ela entre? Porque a Sephora tinha preço, tinha produto a partir de R$20. Você não precisava gastar muito dinheiro para poder comprar na Sephora. Mas se a pessoa nem entra, ela não descobre isso. E aí eu fui para o presidente da empresa e falei: olha, eu acho que eu queria fazer um business aqui no Brasil com quiosques. Porque se a mulher não entra dentro da Sephora porque ela acha que ela não vai ser bem recebida, eu vou tirar a Sephora de dentro da Sephora e vou botar num quiosque, porque o quiosque é mais inclusivo. Qualquer um chega ali, encosta, né? Você não tem aquela coisa que está todo mundo te olhando, te observando, de entrar numa loja chique. E eu vou colocar esses quiosques em malls mais populares, nos shoppings onde tem mais gente, onde tem pessoas de outras classes sociais, porque eu quero que as pessoas experimentem e vejam que sim, é possível comprar lá dentro. E essa vai ser a nossa forma de aquisição de clientes, porque uma vez que ele comprou no quiosque, que ele experimentou, que ele conseguiu, ele consegue depois entrar na loja. E o presidente Global falou: não vai funcionar esse negócio de quiosque, não é pra gente. A grande característica da Sephora é que a gente tem muitas marcas, que as pessoas brinquem com todos os produtos. Como é que você vai replicar isso num quiosque? Não tem como. A gente tentou isso em outros lugares do mundo, não funcionou, você não pode fazer. Mas eu tinha muita certeza. Eu falei: não, eu preciso experimentar isso. E aí um dia eu falei: gente, vamos fazer o seguinte, eu não posso ter um quiosque, mas eu posso ter um pop-up store. Que nada mais é que um quiosque que desaparece, né, depois de um tempo. Então, fui num shopping, falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, foi até no Shopping Center Norte, vamos colocar aqui um quiosque por 3 meses. E a gente experimenta durante esses 3 meses. Se der certo, bombou. Eu pego esses dados e levo para o presidente mundial. E aí, quando o quiosque estava montado, ele veio fazer uma visita ao Brasil.
Mas tomadora de risco você também, hein?
Eu sou. Quando eu tenho muita certeza, assim, não sou só eu que tinha certeza, o meu time tinha muita certeza. E aí a gente falou: vamos tomar um risco, vamos levar ele no shopping. E a gente levou e ele olhou assim, e ele ficou parado de longe, ele não chegou no quiosque, ele ficou bem longe assim, e vendo as pessoas entrarem, comprarem, mexerem, experimentarem. E aí quando acabou ele falou: quantos você fez? Eu falei: não fiz nenhum, só fiz esse, ele vai se autodestruir em 3 meses, não se preocupa. E ele falou: quanto dinheiro você precisa para fazer mais 8?
Tem
e foi assim
risco,
que a gente começou.
Adianta.
O negócio de quiosques no Brasil. Então, para mim, testa, tenta. E se desse errado, deu errado, não tem problema nenhum. Erra rápido, conserta, segue em frente, mas aprenda também com o erro. Deu errado, por que deu errado? Qual foi a parte que não funcionou? Então, essa é uma coisa que eu faço muito na Adidas, na Sephora, todas as empresas que eu passei. A gente fez alguma coisa, foi muito bacana, por que será que foi tão bacana? E não foi legal, por que não foi legal? E só esse processo da gente tentar entender como é que o consumidor se comportou, o que funcionou e não funcionou, isso inspira a ter muitas outras ideias. Então, eu adoro, por exemplo, dados, adoro números, adoro... porque às vezes você está olhando aquele número e vem uma ideia na sua cabeça de alguma coisa que você podia experimentar. Ou é isso, você está parada na loja, você vê a pessoa comprando, você vê a pergunta que ela fez para o vendedor, você vê se ela experimentou ou não experimentou. Assim é que vem as melhores ideias. É realmente observando e tentando buscar pequenos insights. E aí você chega, testa a ideia com um, testa com outro e vamos embora. Vamos tentar e a gente vê. Aqui no Brasil, agora há pouco na pandemia, por exemplo, a gente veio com a ideia de tentar as vendas por WhatsApp. E vamos fazer venda por WhatsApp na Adidas, vamos fazer. E eu perguntei pro meu time todo, não, vamos fazer, tem muita gente que não sabe comprar na internet, né? Ainda não está digital, mas por WhatsApp, tem uma consultoria, tem um vendedor do outro lado te ajudando, vamos implementar. Só que a Adidas é uma multinacional, você também tem que pedir autorização para região, a região pede para o global. É, e aí falou, Flávia, realmente a gente vai pedir, acho que daqui uns 6 meses vai ser aprovado. Eu falei, gente, em 6 meses a pandemia já até acabou. É, doce ilusão minha, mas naquela época a gente achava, sim, né, que sim, em 6 meses tinha acabado a pandemia. E aí eu falei, não, vamos fazer igual. Vamos fazer na mão, vamos fazer do jeito que der. Cada um manda o WhatsApp do seu próprio celular, com o seu próprio número, e vamos ver se a ideia funciona. Se funcionar, a gente apresenta para a região. E hoje a gente tem venda por WhatsApp na América Latina inteira.
Ah, não é possível. Não, então eu posso te definir. Você toma risco, você tem garra, tem paixão e toma risco.
É. Mas eu não tomo risco só com ideias minhas, isso é super importante. Porque muitas vezes isso acontece, sabe? Quando você é presidente de uma empresa, ninguém quer te contrariar. Então todo mundo concorda, você tem a ideia mais idiota e todo mundo concorda. Então eu digo, gente, olha só, não é porque eu sou presidente que eu tenho as melhores ideias, tá? Vocês podem dizer que é péssima, podem dar outras ideias, a gente está aqui para ouvir. Mas eu faço provocações, e através dessas provocações é que juntos a gente vai construindo para onde a gente vai.
Livro, filme, mulher que se admira.
Ah, livro, olha só, livro de negócio... Eu gosto de todos do Jim Collins. Realmente, ele tem uma coleção de livros sobre empresas e tudo que está escrito lá, eu concordo. É, realmente, foi um dos caras que mais me marcou quando eu deixei de ser... quando eu passei a gerenciar pessoas, quando eu passei a liderar, quando eu passei a ter que fazer estratégia, foi minha bíblia durante muitos anos. Então, eu recomendo pra caramba, de negócio, Jim Collins. Filme, eu não sou muito de filme, porque eu não tenho muito tempo, né? Então eu vejo muita série, eu gosto de séries, séries são curtas, 45 minutos, para mim é perfeito. Então eu vejo bastante séries. Filme e série, para mim, é uma coisa meio cinema, é pura diversão. Então eu realmente gosto de coisas que são bacanas, histórias bacanas. Então amei aquela dos dragões, Guerra dos Tronos. Realmente me apaixonei, assisti incansavelmente todas as temporadas. Agora, o último que eu vi, que eu gostei muito, foi aquele do xadrez, o Gambito da Rainha. Então, realmente, sensacional. Então, é um pouquinho da minha momento de lazer, mas tem algumas histórias que marcam. Mulher. Mulher é uma mulher que eu gosto muito e que é minha amiga pessoal. É alguém que a gente toma um vinho juntas de vez em quando, a gente divide muito do que a gente está vendo. É a Rachel Maia. Eu acho que ela foi capaz de se reinventar várias vezes na vida. Ela foi CFO, ela foi presidente de empresa, está se reinventando como conselheira, como consultora. E ela tem uma pauta que eu gosto muito, que é de diversidade e inclusão. E é uma pessoa que, como eu, acho que ela é sempre otimista, está sempre dando uma gargalhada, está sempre rindo. Então, acho que a gente se dá bem por causa disso também. Você põe nós duas numa sala, é uma energia só. Então, é uma.
Ela foi nossa primeira convidada aqui no Mulheres Positivas na Jovem Pan.
Eu vi. Eu assisti. Gosto muito. Somos boas amigas.
Tá, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer.
Que bom, Fabi. Adorei estar aqui.
Tão rápido.
Adorei mesmo. Adoro Mulheres Positivas.
Fico feliz. Nós que admiramos muito seu trabalho. E não se esqueça que a entrevista completa com a Flávia Bittencourt fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Jovem Pan News.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o governo reative leitos de UTI para tratamento de Covid na Bahia, no Maranhão e em São Paulo. Os três estados tinham feito o pedido, que foi acatado pela magistrada. Na decisão, Weber pontuou que não é cientificamente defensável diminuir a quantidade de leitos num momento de alta no número de casos e, portanto, é necessário exigir que o governo federal respalde as ações em critérios técnicos. A ministra ainda lembrou o número de mortes no país, que já ultrapassou os 250 mil, e reiterou que a demora na aplicação dos recursos públicos em ações contra a doença pode multiplicar os óbitos. O Ministério da Saúde se manifestou através de uma nota classificando como injusta e desnecessária a solicitação feita pelos estados. A pasta disse que não houve em nenhum momento desabilitação ou suspensão de pagamentos de leitos de unidades de terapia intensiva para tratamento de pacientes com Covid-19. O Ministério ainda garantiu que os pagamentos têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos dos estados. A decisão é liminar e, por isso, ainda pode ser revista. No entanto, o governo federal já é obrigado a cumprir a determinação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 10.551.259 pessoas contaminadas e 254.942 óbitos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.